Bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Cá estamos nós, cedinho de manhã, acompanhámos ontem à noite a passagem aos oitavos de final do Futebol Clube Porto, empate a zero frente ao Manchester City. E hoje, de manhãzinha, logo para começar bem o dia, vamos então fazer a análise a esse encontro. Relembrando também que esta emissão não vai ficar depois no nosso histórico Facebook, porque vamos retransmitir à noite também este programa. Por isso, bom dia ou boa noite para quem nos está a acompanhar neste momento o programa de análise a esse Porto 0, Manchester City 0. David, empate a 0, Porto nos oitavos final. Eu daqui a pouco vou cumprir a minha promessa, não é?
Já podes ir abrindo. Enquanto eu
Ainda
vou
não, eu
analisando o
acho que
jogo, acho que
ainda
não.
Ainda não.
Enquanto
Tá, pessoal, este é assim.
está fresquíssimo.
Isto é mesmo uma garrafa de champanhe, atenção. E eu, se eu te baixar, vocês não vão ver por causa dos nossos efeitos fantásticos. Olha por acaso, olha.
Está-se a ver?
Por acaso está-se a ver?
Calma.
Afinal, olha.
Calma.
Aí.
Olha.
Afinal, está-se a ver. Está-se a ver,
está. Está-se a ver?
Está-se a ver. Está. Sabes que se eu puser assim, será que não se vai ver? Ali à beira do relvado.
Não, está-se a ver a
Não,
mesmo.
está-se a
O que é
ver.
que está a passar?
Oh, de outra vez não deu para nada.
Hoje há magia. Magia
Afinal,
aqui
está aqui, olha. Afinal,
nos nossos estudos.
Estava a pôr aqui isto para refrescar a garrafa, mas não, não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Afinal, vê-se bem a garrafa, que é para o pessoal não pensar, ah, e tal, aquilo não é garrafa nenhuma.
Não, isto
está aqui,
é um champanhe
de
Chopin. Nós ontem tivemos o hino da Liga dos Campeões, que é baseado numa composição de Handel, e aqui temos um champanhe Chopin para o Luigi ir bebendo. E ele fez essa promessa, e eu já comi os chocolatinhos que me foram enviados.
O David
pela
cumpriu,
nossa
cumpriu logo a promessa dele, David.
Maria Vieira, e agora o Luigi vai cumprir a sua promessa, guardou este champanhe para celebrarmos então a passagem aos oitavos de final, portanto, passagem aos oitavos, celebrada com Leite, ontem grande exibição de Diogo Leite, titular, um voto de confiança de Sérgio Conceição, e aqui champanhe então, para celebrarmos com dignamente. Foi então um empate com gostinho a vitória, porque o Futebol do Porto se apurou mais uma vez. Então estamos na elite europeia, o Porto é elite europeia, melhor dizendo. Novamente passagem aos oitavos de final. O Sérgio Conceição tem, de facto, uma carreira na Champions League absolutamente brilhante. Vai com 17 jogos e 11 vitórias, se não estou em erro. Ontem o Manchester City, um tubarão do futebol europeu. Sabemos que, em termos históricos, tubarão é o Futebol Clube do Porto, nem sequer se compara em termos de historial o Manchester City ao Futebol Clube do Porto. Importa puxar aqui do livro de história, o Porto fecha o top 10 europeu no que aos troféus internacionais diz respeito, faz companhia ao gigante Ajax, também ao todo poderoso alemão Bayern de Munique, às três equipes italianas Inter, Milan e Juventus, aos dois colossos espanhóis, Barcelona e Real Madrid, e também a dois colossos ingleses, Liverpool e Manchester United, e o Porto fecha então o top 10. Portanto, é aí o nosso patamar, e o City não se compara. Atualmente sim, o City, também devido ao grande investimento que tem tido nos últimos anos, e ontem, depois daquela picardia entre Guardiola e Sérgio Conceição, Guardiola queixou-se da postura defensiva do Futebol Clube do Porto, ou deu a entender, não é? que se estava, obviamente, a queixar da postura de retraída defensiva do Futebol Clube do Porto, e Sérgio Conceição atirou-lhe que se também tivesse numa equipe com um investimento tão forte, ficaria chateado por não vencer ao Futebol Clube do Porto, e é verdade, é um investimento faraónico. E o Futebol do Porto não tem esse orçamento e, portanto, também se entende uma postura mais retraída, pese embora, também acho, podíamos ter feito algo mais ofensivamente, mas também por grande mérito do City, que pressionou sempre altíssimo durante todo o jogo. Não que o Futebol do Porto não quisesse sair, mas eu creio que há mesmo mérito do City na forma como fechou então os caminhos logo à saída da grande área azul e branca. O Futebol Clube Porto, então, que atuou num sistema de numa estrutura, num quinteto defensivo, com o tal trio de centrais, Mbemba central pela direita, Diogo Leite pelo meio e Sar central pela esquerda, e depois Jaidu como defesa esquerdo e também Wilson Manafá como defesa direito. E estes dois laterais do Futebol Clube Porto sabemos que são laterais com uma grande capacidade de projeção ofensiva, galgam metros com a bola controlada, mas neste jogo pouco passaram da linha de meio campo, preocuparam-se obviamente primeiro em estancar, em cumprir defensivamente, em agarrar a sua posição, e foram raras então as vezes que conseguiram chegar mais à frente, mas defensivamente tiveram bastante bem. Zaidu até foi obrigado a uma missão tática muito difícil, pois fazia com que a estrutura se tornasse camaleónica, ia do 5-3-2 ao 4-4-2, devido ao posicionamento mais adiantado de Zaidu, muitas vezes, fechando o corredor, mas um pouco mais à frente, na linha de médios de Uribe, Sérgio Oliveira, que faziam ali uma zona de equilíbrio pelo corredor central, e também Otavinho, que fechava à direita, ficando Tecatito Corona e Moussa Marega lá na frente. Portanto, o Porto, por princípio, no 5-3-2, muitas vezes 4-4-2, quando Zaidu se adiantava um pouquinho mais, fechando Sarr, então, nesses momentos, como defesa esquerdo. Pese embora essa missão tática muito difícil de Zaidu individualmente e esse camaleonismo global da equipe do Futebol Clube Porto, cumpriu sempre bem, esteve sempre equilibrada, e na primeira parte, onde essa maleabilidade aconteceu com grande recorrência, o Futebol Clube do Porto não abriu brechas na sua organização defensiva. Aí Marche, que brilhou a grande altura na segunda parte, na primeira não foi chamado a grandes intervenções, e aí tiveram muitíssimo bem os centrais do Futebol Clube do Porto. Mbemba muito seguro, mais exuberante até Malang Sarr, central pelo lado esquerdo, e também Diogo Leite, o tal central mais, o tal central, digamos assim, que fez um grandíssimo jogo, nota muito importante para o voto de confiança de Sérgio Conceição. Diogo Leite teve algumas oportunidades ao longo desta época, mas não estava com aquela consistência, com aquela segurança, e aqui, neste jogo, num grau de dificuldade elevadíssimo, Diogo Leite mostrou toda a sua qualidade, sempre muito bem colocado, com um tempo de antecipação, ou um timing de antecipação de entrada nos espaços também muito forte, e ele muitas vezes antecipava-se, lia aquilo que ia acontecer. Vimos-lo também muitas vezes a ter que fazer cortes junto às linhas laterais, dobrando então algumas brechas no restante setor defensivo do Futebol Clube Porto. Portanto, fez muito bem as chamadas dobras, as compensações, portanto, nota mais para Diogo Leite, e também grande coragem de Sérgio Conceição a apostar neste jovem central, que correspondeu absolutamente, e obviamente no jogo aéreo, nos cortes mais pelo ar, também esteve muitíssimo bem, tanto como Malang Sarr e Mbemba, mas sobretudo Sarr e Diogo Leite, creio que até se destacaram um pouquinho mais, mas o trio de centrais do Futebol Clube Porto, e então na primeira parte, esteve muito oleado. Até me lembro de, numa das melhores oportunidades do City, creio que é Sterling que fica na cara de Marche, e até Malang Sarr aparece sorrateiro por trás e faz um corte limpinho, e aí não obrigar a Marche a brilhar, que brilhou a grande altura na segunda parte.
De maneira, que guardião, Marchezinho.
Que guardião, e tu bem que gritaste pelo seu nome no relato. O City fez um belíssimo jogo, ofensivamente fez um belíssimo jogo. Na primeira parte não conseguiu arranjar tantos espaços para finalizar, não conseguiu penetrar tão bem na defensiva do Futebol Clube Porto, mas durante toda a partida demonstrou uma mobilidade absolutamente impressionante de todos os seus jogadores, sobretudo do meio campo para a frente. O City, que se explanava a partir de um quarteto defensivo, Eric Garcia e Ruben Dias eram os centrais, e Ederson também se dava muito bem ao jogo, que é guarda-redes, mas dava-se muito bem ao jogo no início de construção. O City queria sair em tão curto, sempre apoiado. O Futebol do Porto também não pressionava, estacionou ali num posicionamento mais médio-baixo, e o City ia construindo pelos dois centrais e por também Ederson. Nesses momentos baixava o médio mais defensivo, Rodri, ou para o meio dos centrais, ou então para a esquerda, mas faziam sempre nesse início um alinhamento de três. Os dois laterais espraiavam-se muito ofensivamente, João Cancelo pelo lado direito mais vertical, combinando com um jogo posicional mais sólido de Raheem Sterling, o corredor direito, e Zinchenko, que subia pelo corredor esquerdo, mas era um jogador que elaborava mais o jogo e contribuía para o futebol mais apoiado pela meia esquerda do City, e aí é que a harmonia do City e toda a capacidade ofensiva do City ficava mais visível. Aos apoios então de Zinchenko pelo corredor esquerdo e pela meia esquerda, juntava-se também Phil Foden, que ia do corredor central e muitas vezes caía para aquele lado. As corridas vadias de Bernardo Silva, que jogava a toda a largura do terreno, e de Ferran Torres, que começava por princípio então com um avançado centro, mas aparecia muitas vezes de dentro para fora naquele corredor. Até Sterling, nós vimos, muitas vezes dava por princípio jogo posicional mais do lado direito, mas muitas vezes também caía naquele lado, que era o lado em que, mais do que a permanência de jogadores, apareciam jogadores. Mas mesmo assim, o Futebol Clube do Porto, com uma estrutura, uma base posicional muito sólida, nunca bailou, então sobretudo no que à primeira parte diz respeito. Depois, Fernandinho era também um jogador que ligava mais numa fase mais recuada com Rodri, e era responsável também por essa ligação de setores, quer no passe vertical, quer também na construção. É um jogador que mescla muito bem esses dois momentos, também contribuiu decisivamente para a asfixia do City, que foi mais intensa na segunda parte. O Futebol do Porto, na primeira, conseguiu aqui e ali criar algumas situações de perigo, nas poucas subidas que os laterais conseguiram em simultâneo, Manafá e Zaidu, há alguns cruzamentos que o City conseguiu limpar. Lembro-me de um remate de Sérgio Oliveira por cima, numa bela combinação também com o Otávio, mas o Porto até tem a primeira, e até creio que é a melhor oportunidade em todo o jogo, na sequência de um lançamento, de um Dragões de Laboratório, de um lançamento longo, há um desvio, e depois a melhor defesa de Ederson em todo o jogo, que tem que se esticar, tem que voar um pouquinho, e com uma palmada, então, a fazer a defesa. Na segunda parte, o City intensificou a sua pressão, aumentou também os seus índices de qualidade técnica e teve ainda mais harmonia no seu ataque posicional, fez uma grande segunda parte, e o Futebol Clube do Porto foi também, ao longo que os minutos iam passando, foi caindo também fisicamente, e isso então agudizou toda a pressão do Manchester City, todo o domínio do Manchester City, e foi aí que apareceu o homem do jogo, man of the match, Marchezin, espetacular, o guardião do Futebol do Porto, que era fazer a mancha, e ele fez defesas para todos os gostos. Fez defesas. Fez defesas quando estava sozinho contra um adversário, saiu muito bem e fez a mancha. Fez defesas na sequência de bolas paradas, no meio da confusão, em que se posicionou muito bem, sempre com os olhos na bola e mesmo em cima do risco de golo, teve reflexos para defender. É assim que inviabiliza duas vezes, e há uma então extraordinária, creio que até é desvio de Ruben Dias, em que ele faz, é um reflexo absolutamente extraordinário. Ele estica-se, estica o braço todo com uma palmada, então faz uma defesaça e agarra o Futebol Clube Porto. Depois também já na parte final do jogo, também há um remate de Bernardo Silva muito colocado, cheio de efeito, e Marcha também tem que fazer uma defesa muito diferente, em que tem que se estirar muito rente ao chão, e é muito difícil, é preciso ter uma destreza muito grande para fazer essa defesa com um remate cheio de efeito, sempre a fugir procurando o poste esquerdo, e Marche tem que ir ao chão, tem que ter uma destreza para se estirar rente à relva, e faz uma defesaça. Portanto, defesas para todos os gostos de Marche, que para mim foi o melhor jogador em campo. Houve algumas substituições no Futebol Clube do Porto no decorrer da segunda parte, mas os jogadores que entraram ofensivamente não conseguiram levar a equipa à frente. O Porto então entrincheirou-se cada vez mais e acabou mesmo em alguns momentos com a ajuda de Marcha por resistir e conseguir levar este resultado que foi tão importante e permitiu então o apuramento. Saiu Marega para a entrada de Eva Nilsson, saiu também Jesus Tecati de Corona para a entrada de Luís Dias. O Futebol Clube Porto aí não mexeu nada na sua estrutura, refrescou. Luís Dias ainda deu um arzinho da sua graça nos primeiros minutos, ainda arrancou algumas faltas, mas depois entrou mesmo para defender, para estancar o corredor esquerdo. Aí fixou mesmo Zaidu sempre como lateral direito, se na primeira parte Zaidu, como lateral esquerdo, se na primeira parte Zaidu ainda saía ainda saía para uma zona de equilíbrio alinhado com o setor intermediário, na segunda parte ficou claramente como defesa esquerda então, e com a entrada de Luís Dias, o 5-4-1 foi definitivo até ao fim, Luís Dias se deu um arzinho então da sua graça, depois foi mais um no desgaste defensivo até final. Muito desgastado estava também Wilson Manafá, que cumpriu muitíssimo bem a sua tarefa defensiva, atacou pouco e deu lugar a Nanu, então, que também teve aqui a oportunidade num jogo de grau de dificuldade elevadíssimo, e foi mais um nos minutos finais a ajudar a defender. O último jogador que entrou foi Fábio Vieira, para a saída também de Otávio, que estava já com os braços que já não podia, com uma gata pelo rabo, como se costuma dizer. Otávio estava esgotadíssimo, foi quando ainda tinha pernas, foi um elemento que deu o melhor destino ao jogo ofensivo do Futebol Clube Porto, apesar desse aperto do City, ainda conseguia fazer o Porto respirar com alguma posse e também ter alguns passos verticais que fizessem avançar a equipe do Futebol Clube do Porto e que lhe permitiam sair da toca defensiva, mas saiu já esgotado para a entrada de Fábio Vieira. Foi também mais um a ajudar a defender. Então entra Fábio Vieira para médio ala direito, digamos assim, e ajudou a defender Nanu, o Porto que acaba com um corredor direito mais fresco, e foi também muitíssimo importante para manter o 0-0 final. O City faz poucas alterações, faz sair só Ferran Torres para a entrada de Gabriel Jesus. Ferran Torres, que era um avançado centro mais móvel, caía muitas vezes nos corredores, nomeadamente no corredor esquerdo, fazia movimentos de dentro para fora, também recuava para jogar em apoios com os médios que vinham de trás ou com os extremos que vinham de fora para dentro. Gabriel Jesus foi um jogador que se preocupou mais em jogar fixo, em furar na grande área, e ele até faz um golo, também nota para essa grande defesa de Marchezinho, depois Gabriel Jesus faz golo na recarga, mas estava então adiantado. Marchezinho, que faz tantas defesas, que até faz duas brilhantes defesas com os jogadores do City depois a serem assinalados em fora de jogo. Portanto, grande Marche fez defesas em todos os momentos, quer com jogadores em fora de jogo, quer com jogadores em jogo, saltos de gato, defesas de reflexo, defesas com bolas rente ao chão, defesas com bola pelo ar, também controlou muito bem a sua área, sempre também muito ligado ao jogo, a dar indicações aos seus colegas. Uma partida então extraordinária de Marchezinho. Para concluir, uma partida muito boa do Futebol Clube Porto em organização defensiva. Se falava dos problemas defensivos do Futebol Clube Porto, o Futebol Clube Porto agora está exímio no equilíbrio, na consistência que demonstra. Portanto, conseguiu parar um tubarão do futebol europeu. Grande mérito, mas temos também que o dizer, pedia-se talvez algo mais do ponto de vista ofensivo. Nos desdobramentos ofensivos, o Futebol Clube Porto não conseguiu estar tão bem, mas também mérito para os jogadores do City, que fizeram uma pressão alta asfixiante. Os avançados eram os primeiros defesas, os setores também sempre muito juntos, sempre muito articulados para roubar a bola, e portanto isso também inviabilizou que o Futebol Clube Porto conseguisse colocar em perigo mais vezes a baliza de Ederson. Mas está então nota positiva para este empate, e não só, para a campanha que o Futebol Clube Porto fez. Justíssimo segundo classificado, o City é um justo primeiro classificado, a equipe mais competente do grupo, e o Futebol Clube Porto um justíssimo segundo classificado, também a um nível muito mais elevado do que os outros dois concorrentes ao apuramento, Marselha e Olympiacos. Eu creio que
o Porto já está no lote de oito equipas que já garantiram a passagem aos oitavos final. São eles o Bayern de Munique, o Manchester City e o Futebol Clube Porto, cá está, Liverpool, Chelsea, Sevilha, Barcelona e Juventus. São as equipas que já garantiram a passagem aos oitavos final. Ainda há mais uma jornada para se concretizar. E no grupo do Porto agora vai ficar agora aqui a luta entre o Marselha e o Olympiacos pela entrada na Liga Europa. Por isso vamos ter aqui ainda um jogo onde Villas-Boas pode continuar na sua caminhada europeia se conseguir passar o City, não é?
É, sim, ainda vai lutar, André.
Ou então um empate, porque se o Porto ganhando Olympiacos,
o empate
do Marselha pode chegar para o Marselha garantir a passagem à Liga Europa.
Vamos ver se o Futebol do Porto ajuda então o Villas-Boas a apurar-se para a Liga Europa. Nós que ainda falamos da possibilidade do Futebol do Porto ganhar o jogo e então disputar o primeiro lugar com o City, com este empate o Porto garante o apuramento, mas já não pode disputar o primeiro lugar na última jornada. Devido também ao confronto direto, porque o City venceu então no primeiro jogo em Inglaterra e empata então aqui no Dragão.
Vamos às mensagens dos nossos ouvintes que estão connosco de manhãzinha. Vocês são maluquinhos, pá. Vim para aqui de manhã aturar-nos. O Sebastião Silvano diz: o gol do City é muito bem anulado. Estava um jogador em fora de jogo dentro da área do Porto. Não se podem queixar de nada. Aprendam em Portugal como se deve usar o VAR. Aqui a mensagem do nosso Sebastião Silvano, sempre muito interativo também.
Sebastião, sempre também presente nos nossos fóruns, né? E agora aqui por escrito.
A Elsa Martins vai desejando já o Feliz Natal. Ainda vamos estar aqui muito tempo. Olha, até o dia 23, até no dia 23 vamos estar aqui.
Queres fazer uma emissão especial no dia 24?
Isso já não sei.
Já é pedido mais.
Já é pedido mais. Não sei se podemos fazer. Aqui vale tudo. Aqui na Rádio Portuguesa, para os dragões, vale tudo. Nunca se sabe. Elsa Martins diz ainda: que tal um acordo? Eu envio-vos uma prenda de Natal e vocês enviam-me um dragãozinho daqueles de peluche que eu adoro. Pode ser? Perguntar na ofende. Vamos pensar, Elsa. Vamos pensar no caso. Obrigado, Elsa, pela mensagem. O António Braz: bom dia para o painel mais alegre do país. Saber defender também é uma virtude. Grande Porto. Obrigado, António Braz. De facto, hoje estamos mais uns pontinhos mais alegres, até porque não é com a passagem do oitavo final, mas mesmo assim acho que mesmo quando o Porto perde, quando tem maus resultados, nós tentamos de alguma forma manter a boa disposição, porque só assim conseguimos manter aquela confiança e energia para os próximos jogos do Porto, não é?
E diz o António Braz, saber defender é uma virtude, e o Futebol Porto teve muita qualidade defensiva, em termos então de posicionamento e entre ajudas globais, mas também teve qualidade técnica defensiva, porque também é preciso técnica para defender, e alguns cortes dos jogadores do Futebol Clube Porto demonstram toda essa técnica, sobretudo de Malang Sarr e Diogo Leite.
Vamos aqui, o Leitinho, a Elsa te pergunta, o leitinho é para quem? Com ou sem chocolate?
Eu por acaso gosto muito de leite com chocolate, e leite com chocolate no inverno é uma...
Eu gosto da altura.
Olha, eu agora estou-me a lembrar de uma coisa, e fica também aqui a nossa palavra, estou-me a lembrar de beber leite com chocolate no Majestic e até mesmo no Guarani, cafés que fecharam da nossa, fecharam, nossa cidade invicta, mas sobretudo no Majestic, por vezes ia lá beber um leite quente e custa muito.
Que é turista e é o Majestic.
Custa muito esse...
Já fui ao Majestic, mas já fui fazer lá uma reportagem. Por acaso, nunca fui lá...
Ah, também já foste.
Saborear, mas fui fazer... Fui em trabalho.
Mas sabe, sobretudo no inverno, beber assim um leite quente...
Sem dúvida.
Ah, pá, é uma maravilha.
Nuno Pereira Melo, o Guardiola estava com azia. Na minha opinião, o Porto fez aquilo que havia de fazer. Obrigado, amigo. A Raquel Aparício, bom dia, alegrias. Hoje ficam mais alegres. Aqui a Raquel Aparício. Obrigado, Raquel. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Entretanto, o David já está a ensaiar e de que maneira a sua dancinha para a dobradinha.
Já estou aqui.
Depois da passagem dos oitavos, agora o objetivo é a dobradinha e o David já está a começar. Hoje os ensaios vão se intensificar.
Já
eu
estou
acho,
aqui.
Eu acho que no dia 24 o nosso direto vai ser, mas estamos na mesa a comer e a enfardar. Vamos filmar o David. Vai estar a treinar o dia todo.
Eu quero... estou já aqui a apurar a minha anquitcha para a dancinha da dobradinha, e quero fazer também a dança da Champions, mas essa aí exige uma coreografia ainda mais exuberante.
Pois, se isso acontecer,
isso aí exige algo... mesmo coreografia
muito bem ensaiado.
Muito bem ensaiado, né?
Uma coreografia ao nível de uma bela companhia de balé, por isso.
Vamos por aí, exatamente.
Não é? tem que ser mais por aí. Entretanto, deixe-me mais uma vez, que ainda não fiz hoje, agradecer à fantástica audiência de ontem na nossa emissão. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. O jogo deu em canal aberto, é sabido, mas ainda assim, muita gente. Foram cerca mais de 50 mil que passaram pelas diversas plataformas que estavam em direto a transmitir o jogo da Rádio Portuense. Quer através do Facebook, na Rádio Portuense, no Portal dos Dragões, também nos canais YouTube, também no site oficial da Rádio Portuense e também via Porto Canal e FC Porto TV. De facto, é muito gratificante podermos estar a fazer este trabalho e contar com a vossa ajuda do outro lado, a participarem, a interagirem, mas acima de tudo a vibrarem através da emoção que nós tentamos levar deste Estádio Dragão para vossas casas. De facto, é com muito orgulho que o nosso trabalho tenha sido reconhecido pelos nossos ouvintes, e por isso merece uma salva de palmas
dos
nossos ouvintes. Não é só o Porto que passou os oitavos de final, os nossos ouvintes também merecem essa salva de palmas pelo apoio que têm dado jogo após jogo ao assistirem e ouvirem as nossas emissões.
É muito comovente o carinho que vocês têm pelo nosso trabalho, a paixão que têm pela nossa equipe e toda esta interação que se gera já há mais de 3 anos pelo relato mais pioneiro a partir da nossa antiga, muito nobre, sempre leal, invicta cidade do Porto.
A Maria Vieira Carvalho, bom dia, dragõezinhos lindos. A Maria Vieira, olha, está aqui.
Maria Vieira, está aqui, aqui, o seu champanhe Chopin. Tivemos Chopin. Tivemos Handel, que o hino da Champions, então baseado nesse Zadok the Priest,
grande
nessa composição de Handel.
Grande tradição. E temos champanhe.
Champanhe Chopin.
É bruto. Ser bruto.
Portanto, aqui os melhores compositores também do velho continente a fazerem-se ouvir.
Entretanto, daqui a nada vamos também colocar em linha o nosso Bruno Pereira, como habitual, nas análises. Não sei se o Bruno já está preparado para entrar. Vou ver se o Bruno faz-me aqui o sinal, a ver se já está ok para entrar em emissão connosco. Está ok,
eu não sei se ele está no carro do amor.
Está a caminhar e tudo. Olha,
eu acho que o Bruno vai fazer um episódio do Carro do Amor, parece-me.
Bom dia, estão a ouvir?
Bom dia, Bruno. Estamos a ouvir, Bruno.
Não, não vou fazer isso, David. Isso é só para o Paulo Catarino.
Isso é para o Paulo Catarino, para o nosso catagol.
Então, Bruno, estás em viagem, já estamos a ver. hoje estás connosco em viagem. Vamos lá falar sobre este. Consegues falar alguma coisa, pelo menos? Não és tu que estás a conduzir, pois não?
Não, mano, sou eu que estou a conduzir. É sim, tem que ser.
Sabes que não. Não, sei que o Bruno tem um carro inglês. Não sei se tem um carro inglês, o Bruno.
Pois está do lado, está do lado direito.
Está do lado direito.
Olha, eu acho que. Eu acho que vais estar com interferências, Bruno. Eu acho que estás aí com algumas interferências.
Deve ser da internet, deve ser da internet. Não, se virem que não está em condições, vocês tirem.
Tá, não, estamos a conseguir ouvir. Estamos a conseguir
ouvir.
Vamos tentar.
Agora está bem. Vamos tentar. Vamos falar aqui, tentar falar um bocadinho.
Deve ter sido aqui da zona onde eu estava a passar. Antes de mais, queria pedir desculpa aos nossos seguidores por ter que fazer a emissão desta forma, mas de facto nós não somos... Nós não temos grandes patrocínios como outros têm e grandes ajudas económicas, e temos outras vidas, como é óbvio, temos que trabalhar, não é? E hoje tive mesmo que sair em viagem, mas claro que estou aqui com todo o gosto para falar sobre um jogo difícil. Eu não ouvi, confesso que não ouvi o que é que o David foi dizendo, por isso peço desculpas também se for repetir aqui algumas coisas, mas foi um jogo mesmo muito, muito difícil. O City veio para ganhar o jogo, não fez praticamente poupanças nenhuma, jogou com uma equipa muito próxima daquela que é a sua equipa principal, e o Futebol Clube do Porto precisava do jogo, não queria estar dependente de outros resultados, até porque o Futebol Clube do Porto podia perder essa partida, e se o Olympiacos tivesse conseguido ganhar, que não foi o caso, mas depois podia ir para uma última jornada numa posição muito desconfortável, e o Olympiacos, que é uma equipa também forte a jogar, principalmente a jogar em casa, as coisas podiam ficar complicadas. Mas o Futebol Porto então fez um jogo dentro daquilo que era possível fazer, jogou contra as centrais, como tinha feito na primeira mão, repetiu essa fórmula. Eu penso que pronto, em algumas alturas do jogo, isso até pode ter sido um bocadinho contraproducente, porque pronto, o City também não jogou com... não teve uma presença tão forte assim a nível de avançados. Obviamente que o City é uma equipa que mete sempre muita gente dentro da área, mas obviamente que isso ajudou a entregar o jogo no meio-campo à equipa do City, até contrariamente àquilo que se tinha passado um bocadinho no primeiro jogo, na primeira parte, o Futebol Clube do Porto neste jogo teve muito mais dificuldades em conseguir aguentar a bola por períodos longos de tempo, e quando se dá uma equipa como o City a bola, naturalmente que depois é difícil conseguir atacar, e o Porto ontem atacou pouco, não conseguiu criar grandes oportunidades, mas também temos que perceber que estávamos a jogar contra uma equipa com um orçamento e com uma capacidade a nível dos jogadores totalmente superior à nossa, apesar de ser um clube cuja história não é minimamente comparável com a nossa. O Futebol Porto é um clube com muito mais história, um clube com muito mais tradição, mas obviamente que a nível de intérpretes dentro do campo, o City tem um nível de recursos financeiros que é difícil lidar com isso, e o Futebol Porto lidou com as armas que tinha, fez aquilo que estava ao seu alcance, e conseguiu ir aguentando o jogo. O Porto entrou mal na partida, o City fez logo uma pressão muito, muito acentuada logo desde o início.
Deixamos de ouvir, Bruno.
Estamos a perder o Bruno.
Deixamos de ouvir o Bruno agora. Já está.
Aceitável. Ao intervalo, o empate era um resultado perfeitamente aceitável. O City também não tinha criado assim grandes oportunidades, apesar de ter tido muito mais bola, mas não tinha criado assim grandes oportunidades que pudessem ditar uma diferença no marcador. A segunda parte já foi diferente, na minha opinião. O City aí teve muito mais ocasiões. O Porto viu-se em dificuldades em muitas mais vezes. O City conseguiu explorar mais aquilo que foi o tamanho, um bocadinho cansaço que se foi acumulando ao longo dos minutos. O Porto também se notou isso, a carga que tem sido sujeita nos últimos jogos, notou-se. Ontem, claramente, na segunda parte, eu penso que isso foi ficando evidente, e depois o Sérgio foi tentando também refrescar um bocadinho essa situação, foi fazendo alterações de modo a refrescar a equipa. A saída do Corona é um é um claro exemplo disso. É um jogador que estava a fazer um bom jogo, estava a conseguir até jogar bem de costas para a baliza, naquilo que eram as recepções de bola vindas da defesa, mas estava muito cansado e o Porto foi trocando peças ali e acolá. O Sérgio foi trocando peças ali e acolá de modo a refrescar a equipa, que era isso que foi preciso. Felizmente também nesta partida tivemos um grande Marchezinho, que fez uma exibição fantástica, de facto com um punhado de defesas extraordinárias e que ajudaram também a segurar o empate. Pronto, e à medida também que o jogo se ia passando, também fomos recebendo boas notícias do Marseille. O Olympiacos começou a ganhar a partida, começou na primeira parte, fez o primeiro golo e depois o Marseille empatou e acabou por dar a volta, e isso, pronto, retirou aquele nervoso miudinho que quem estava a ver em casa naturalmente também estava a acompanhar isso, a tentar perceber como é que se estava a desenrolar o cenário da qualificação. Mas ainda assim o Porto nunca desistiu do jogo, mesmo após conhecer o resultado em Marselha, com o Marselha dando a volta ao Porto. Quer dizer, bastava o Olympiacos empatar para o Porto passar, e naturalmente com a vitória do Marselha isso ainda mais claro estava, mas o Porto nunca desistiu do jogo e o Sérgio nunca deixou de dar sinais de que o resultado era para se conseguir, e acabou por depois conseguirmos a qualificação sem precisarmos até da ajuda de ninguém, que foi excelente e reforça um bocadinho aquilo que é o prestígio do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto é uma equipa que historicamente que se qualifica para os oitavos de final, é a 16ª qualificação do Futebol Clube do Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que de facto é um registro arrasador em termos daquilo que é a realidade dos clubes portugueses. Se formos olhar para os outros clubes portugueses, temos o Benfica com 5 qualificações, o Sporting e o Boa Vista com 1, quer dizer, é uma diferença abissal, é um prestígio europeu que é incomparável, nem sequer é comparável, e o Futebol Clube do Porto, estes resultados também ajudam a reforçar isso, e as coisas vão sendo, e não é por acaso. Quer dizer, quando se tem uma diferença tão grande de qualificações para os oitavos de final entre o Futebol Clube do Porto e os outros clubes portugueses, quer dizer, é que os outros clubes portugueses todos juntos nem sequer chegam ao número do Futebol Clube do Porto. Quer dizer, o Porto até dobra o somatório, ou quase triplica o somatório dos outros clubes todos portugueses, por isso, pronto, o Futebol Clube do Porto ontem honrou os seus pergaminhos europeus, apesar de não ter sido um jogo fácil, não ter sido um jogo onde o Porto tenha conseguido criar as ocasiões que lhe pudessem dar uma vitória, mas pronto, compreendendo as diferenças de orçamento entre as equipas e as realidades financeiras de ambas as equipas, penso que os portistas devem estar orgulhosos por aquilo que aconteceu, o que tem acontecido nesta Liga dos Campeões. O Porto tem batido uma série de recordes nesta Liga dos Campeões. Nós ontem lançámos um post até nas nossas redes sociais, onde falamos disso. O Porto, esta temporada, tem 4 jogos na Liga dos Campeões sem sofrer golos, que é, de facto, um registro fantástico e difícil de conseguir. Nós não sofremos nenhum golo nos jogos em casa, e também não sofremos em Marselha. Ainda temos o jogo do Olympiacos para ver também o que é que acontece, por isso é uma performance extraordinária do Futebol Clube do Porto nesta Liga dos Campeões. E também fazer, acho que é importante fazer a referência àquilo que tem sido o percurso do Sérgio Conceição na Liga dos Campeões ao serviço do Futebol Clube do Porto. Em 4 temporadas temos 3 presenças na fase de grupos e 3 qualificações para os oitavos de final, todas elas de forma clara e justa, por isso acho que é importante também dar essa nota de que o Futebol Clube do Porto, com Sérgio Conceição, é um Futebol Clube do Porto que respeita os pergaminhos europeus do clube, e isso é outro motivo de satisfação que os portistas devem valorizar, acima de tudo. Não é fácil, pode parecer fácil, mas basta olhar para os registros que eu dei há bocado para se perceber que não é fácil. O Futebol Clube do Porto é um clube com muita tradição europeia, com muita história, com títulos europeus, com vários títulos europeus, mas nós neste momento, na realidade do que é o futebol europeu, temos que perceber que o Futebol Clube do Porto está muito abaixo daquilo que é a realidade económica da maioria dos clubes com os quais se defronta. Futebol Clube do Porto, comparado com clubes dos top 5 europeus, França,
basta olhar para os que já estão apurados agora, para os oitavos de final, Bruno. Mas está a ouvir, Bruno.
São clubes com um nível de receitas televisivas, por exemplo, imensamente superiores àquilo que o Futebol Clube do Porto recebe, e o Futebol Clube do Porto conseguir lutar, conseguir ombrear com estes clubes, com estes clubes, com estes orçamentos, quer dizer, é de facto, não é normal. Não vemos mais nenhum clube europeu, se calhar, a fazer aquilo que o Futebol Clube do Porto faz com os recursos que tem à sua disposição.
Por isso, Bruno, consegues ouvir, Bruno? Bruno?
Não. Eu valorizo muito isso.
Apesar de
tudo, por isso eu queria também deixar isso bem claro, que acho que é muito importante referir. Mas também houve outras incidências na partida, que eu acho que podemos falar um bocadinho mais à frente, na próxima rúbrica, que é a questão da arbitragem, que acho que, que há aqui coisas que têm que ser ditas, mas penso que podemos falar disso depois.
Bruno, não sei se nos consegues ouvir, se estás a conseguir ouvir. Eu ouvir-te, estou a ouvir.
Nós estamos a ouvir perfeitamente.
Eu acho que tu não estás a ouvir. Eu acho que o Bruno nos está a ouvir é a nós. Não, o Bruno está a ouvir a nós. Nós ouvimos bem o Bruno, ele é que nos ouve.
Nós ouvimos o Bruno e ele não nos ouve. Não sei se consegues comunicar aí por mensagem com ele.
Tá, eu mandei aqui mensagens a que não estamos a conseguir ouvi-lo. Não sei se ele ainda não viu a mensagem, que ele também está a usar o telemóvel. Já saiu da emissão. Não nos estava a ouvir o Bruno, mas estávamos a ouvir perfeitamente o Bruno. Obrigado, Bruno, pelo teu comentário. Hoje ele já está a entrar outra vez online. Vamos ver se conseguir. Entretanto, eu já coloquei aqui a imagem também dos jogadores considerados melhores em campo pelos foristas do Portal dos Dragões. Deixem ver se agora o Bruno consegue nos ouvir. Bruno, estás a ouvir? Ah, ok.
Já nos
ouve. Eu estava para aqui a falar e tu vai bem, vai bem.
Estava aqui com o teleponto e não
comparava. Estava com o teleponto.
Estávamos a tentar o teleponto. Olha, Bruno, estávamos a referir há pouco da capacidade económica do Porto, tendo em conta os clubes europeus, e eu estava a tentar dizer que, de facto, tendo em conta, olhando para as equipas que conseguiram chegar aos oitavos final na jornada de ontem, basta olhar para esse pequeno lote: Bayern de Munique, o City, Liverpool, Chelsea, Sevilha, Barcelona e Juventus. Mostra logo o poderio também destas equipas.
Já temos metade dos oitavos de final, não é?
Por isso de facto há que, sem dúvida nenhuma, felicitar a equipa do Porto por este objetivo já concretizado. Bruno, estou aqui também já a mostrar o jogador eleito pelos foristas do Portal dos Dragões como melhor em campo, e claro, Marchezinho, como não poderia deixar de ser, tendo em conta aquelas excelentes defesas, a ser aqui quase com uma nota, com a nota máxima, Bruno, 9.70.
Não, faz todo sentido, de facto, Marchezinho, tanto no primeiro jogo como no segundo, fez exibições, fez defesas fantásticas e claro, uma nota, de facto, é até uma nota pouco usual. Normalmente os foristas normalmente não dão assim até notas tão, tão elevadas, mas ontem, de facto, o Marchezinho teve um nível estratosférico e acho que é merecido. Acho que é de facto merecido. E se tu reparares, também os jogadores da defesa também foram mais valorizados, não é? Tiveram médias mais altas, porque de facto foi um jogo onde o Futebol Clube do Porto defendeu mais que atacou, isso é evidente. E pronto, e os foristas e os adeptos do Futebol Clube do Porto também valorizaram isso, e todos os elementos do setor defensivo tiveram boas notas. Eu queria realçar a exibição do Diogo Leite, que tem sido um jogador que até tem recebido algumas críticas, muitas vezes até injustas, de alguns adeptos, mas pronto, é aquilo, os adeptos dizem sempre aquilo que querem, e toda a gente tem que respeitar isso, e ele tem sido às vezes até criticado em alguns jogos, e ontem num jogo de extrema dificuldade, revelou toda a sua qualidade, que eu acho que ele é um jovem, é um miúdo com qualidade e com potencial, e ontem, de facto, esteve ao nível daquilo que é aquilo que se espera dele, e fez uma excelente partida. Também gostava de deixar também essa nota, que acho que é importante.
Olha, Bruno, também temos que acelerar um bocadinho, porque daqui a nada começa outro programa. Eu ia te dizer se querias acelerar até aqui para abrir connosco a garrafa de champanhe, para ver se para fecharmos estes oitavos de final.
Eu vou-vos dar um conselho. É assim, eu acho que vocês não deviam abrir a garrafa de champanhe. Lamento imenso estar a estragar a festa.
Estás a falar a sério?
Estou a falar a sério. Era merecido que o fizesses, mas se calhar não te aconselhava a fazer isso. Sabes porquê? porque o Facebook é muito chato com essas coisas. Depois é capaz, são capazes até de bloquear o vídeo. Se vocês beberem álcool em direto, pá, eles têm uma norma sobre esse tipo de comportamentos, é isso que eles chamam. E eles não. Normalmente os vídeos onde se bebem bebidas alcoólicas em direto, eles acabam depois por apagá-los. Por isso eu, se calhar, olha, simulem. Simulem e não bebam.
Ok, Bruno. Acho que é melhor acatarmos aqui a mensagem do Bruno. Acho que, e pensando bem, se calhar até acabas por ter muita razão, e de facto, ainda bem que tanto temos aqui o Bruno do outro lado para nos aconselhar.
Quer dizer, infelizmente, há com cada coisa que passa no Facebook e não podemos beber uma garrafa de champanhe.
Não, eles têm uma regra para isso.
E se calhar isso passa despercebido a muita gente, mas aqui, se calhar na nossa emissão não ia passar despercebido. E se calhar, de facto, isso pode mesmo acontecer.
Por isso... com cada ignomínia que passa no Facebook e não se pode beber um golinho de champanhe Chopin oferecido, então, pela nossa Maria Vieira.
Mas então eu vou fazer assim, para os nossos ouvintes não ficarem tristes, nesta emissão vamos fazer, depois eu faço isto de forma privada, num vídeo meu, do meu perfil, e depois faço isto no meu perfil. Se calhar é melhor, David.
É
no
melhor.
Meu, no meu próprio perfil faço isto. E eu faço, no final do programa, combinado. Vou abrir a garrafa. Vou fazer um vídeo a abrir a garrafa e abrir aqui o link. É para... Eu também não quero que os nossos amigos deixem de ter os nossos programas aqui. Por isso, não convém então fazer isso. Bruno, obrigado pelo conselho. Obrigado. E obrigado, claro, por mais uma análise a este jogo que garantiu a passagem do Futebol Clube do Porto aos oitavos de final. Olha, e entretanto, frisou. Congelou.
Congelou o Bruno aqui nas despedidas.
Pronto, está feito, Bruno.
Congelou o Bruno aqui nas despedidas.
O Bruno que estava em viagem também, ainda que com algumas dificuldades, ainda assim conseguimos perceber muito bem esta análise do Bruno. David.
Luigi, antes de despedir, só dar então uma nota para a análise dos Foristas. Concordo perfeitamente com a escolha de Marcha como o melhor jogador em campo. Eles destacam também muito os jogadores do setor defensivo. Zaidu, a partir da posição de lateral esquerdo, e teve essa missão tática muito, muito complexa, esteve muitíssimo bem, sobretudo defensivamente. E também destacam, obviamente, o trio de centrais, Sarre, Diogo Leite e Mbemba. Aqui até vão um bocado contra a minha opinião, até colocam Mbemba ligeiramente à frente dos outros, e eu por acaso acho que talvez tenha destacado um bocadinho mais Malanxar, mas sem dúvida, e secundado por Diogo Leite, um altíssimo, altíssimo nível, mas sem dúvida o trio de centrais também muitíssimo bem. Nota final só para a arbitragem, há um lance, foi até uma bela arbitragem, disse há pouco um nosso ouvinte que era exemplo de como usar o VAR, portanto aqui e no jogo do passado fim de semana não vimos isso.
O Sebastião, mas, deixou essa
mensagem. Exatamente, foi o Sebastião, mas aqui então tivemos um bom exemplo de como usar o VAR, mas fica no entanto, creio que um lance bastante duvidoso na área do City, um lance de Ederson sobre Otávio, creio que podia ter sido assinalado penalti a favor do Futebol Clube do Porto. Um lance em que Otávio tira a bola do alcance de Ederson e depois há um choque que o árbitro podia então ter dado penalti, e se o tivesse feito, quem sabe o Futebol Clube Porto podia mesmo até ter agarrado uma vitória. Mas o que interessa é que o Futebol Clube Porto agarrou um ponto e passou aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Mais uma vez está na elite europeia. Melhor dizendo, o Futebol Clube do Porto é a elite europeia.
Portanto, meus amigos, não podemos estar aqui a esticar mais o programa, porque vamos ter mais dois programas espetaculares esta manhã. Já de seguida temos um programa importantíssimo para a Rádio Portuguesa e Portal dos Dragões, onde se fala de desporto paralímpico, com o David Guimarães e o Pedro Bartolo, que daqui a nada vai estar então connosco aqui em estúdio, para esse programa dedicado ao desporto paralímpico. E logo depois, no final desse programa, teremos ainda o portal do Scouting com o David e com... Hoje é o Nené.
Hoje temos o Nené, que voltou do castigo.
Acabou a suspensão do Nené e ele está de regresso. Quem não quer ser suspenso somos nós, malta. Também não queremos ser suspensos. E por isso, devido ao conselho ali do Bruno, não vamos abrir então a garrafa aqui em direto. Tendo em conta as regras do Facebook e das redes sociais, não vamos abrir aqui a garrafa em direto neste programa. Vou tentar fazê-lo isso de uma outra forma, num outro vídeo, não aqui nas páginas Rádio Portuguesa e Portal dos Dragões, mas no meu perfil, se calhar faço isso. Se me bloquearem perfil, olha, paciência. Ao menos temos, continuamos com o Portal dos Dragões e com a Rádio Portuense Ativas, que é o que interessa.
Até já.
Até já, malta. Muito obrigado.
E viva o futebol do Porto.
Viva o Porto. Estamos nos oitavos de final e queremos continuar com os nossos ouvintes nos próximos jogos ligados aqui na nossa emissão. Até lá. Um abraço. Já a seguir, Desporto Paralímpico. Até já.